sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 29. Enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração para receber o que o Senhor tem ali a entregar neste dia. Tem como me dar um pouquinho mais de retorno aqui? Eu tive a oportunidade de lançar esta coleção há 9 meses atrás. E agendamos até aqui um lançamento e os livros acabaram na semana. E aí eu pedi à pastora para trazê-los hoje, já que eu não havia tido a oportunidade de fazer isso nesses 9 meses. E hoje vocês terão a oportunidade de adquirir a coleção Crescendo com as Mulheres da Bíblia. Estará disponível no final do culto, na verdade já está. Eu terei a alegria de fazer uma dedicatória a você. Aqui, nesse box, tem 3 livros, onde eu falo sobre Sara, Rebeca e Raquel. Por uma feliz coincidência, eu vou falar sobre Raquel esta noite. E essas 3 mulheres nos inspiram por uma vida normal. É tão parecido com os nossos dilemas, o som está ótimo, ok? É tão parecido com a nossa vida que tem horas que a gente pensa, são elas ou sou eu? Elas tiveram desafios semelhantes aos nossos, mas também tiveram vitórias. E isso indica que nós também vamos vencer, em nome de Jesus. Vai estar disponível, eu falei, Josiane, que a que eu vou comprar é a brilhosa, porque básico e eu não combinam. A blusa fé, na minha opinião, é a mais bonita do Brasil. Como a Josiane não tem fé hoje, eu posso dizer que a minha é a mais bonita do Brasil, né? Então, está aqui, nada básica, para você que é uma mulher de fé, também vai estar disponível aí no finalzinho do culto. Pastora Dani, essa é uma G, e G não tem nada com você, eu sei disso, né? Mas aí depois você troca só o tamanho, tá bom? É um presente. Alguém me ajuda a passar? Opa, pode. Pode dar uma jogadinha. Gênesis capítulo 29, quem encontrou, diga glória a Deus. Pôs-se Jacó a caminho, e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Arã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo que se recolham os rebanhos, dai de beber as ovelhas e de apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhe demos de beber. Falava-lhes ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, porque era pastora. Você dá um amém por essa palavra? Você dá um amém por essa palavra? Levante uma das suas mãos, eu quero orar com você agora. Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. E a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica o teu nome pela tua palavra, oramos crendo no nome daquele que vive, Jesus o justo, amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Você consegue misturar glória e aleluia nesta palma? Queridos, nós estamos diante da história de uma mulher que é a terceira matriarca de Israel. Sara, Rebeca, Raquel. A história acontece num contexto em que Jacó, filho de Isaac e Rebeca, havia criado uma grande confusão com seu irmão Esaú, tomando-lhe a bênção. Esaú agora intenta, após a morte dos seus pais, matar a Jacó. E Rebeca, quando toma conhecimento do nível da mágoa, do ódio, do ressentimento que há no coração de Esaú, a ponto de planejar matar o irmão, ela aconselha Jacó a sair para procurar abrigo na casa de sua família em Arã. Ele vai fazer uma viagem pela Mesopotâmia, uma viagem longa. Ele terá um encontro com Deus numa cidade chamada Luz, que posteriormente será chamada de Betel. E agora ele chega nesse poço em Arã. Ele precisa encontrar Labão, que é filho de Naor, que é irmão de sua mãe, mas ele não faz a mínima ideia de como conseguirá fazer isso. Ele não tem endereço, porque naquele tempo não se dividiam ruas por nomes ainda. Ele não tem GPS, ele não tem nenhum aplicativo, ele não tem nenhuma informação substancial, mas Deus está conduzindo a vida de Jacó. Quando Jacó chega num poço em Arã, os pastores estão ali ao redor do poço para cumprir um rito diário. Que rito diário era esse? Os pastores iam chegando com as suas ovelhas. Todos se colocavam ao redor do poço, esperando a hora que, reunindo todos, pudessem retirar a pedra do poço para dar água de beber às ovelhas. Durante muito tempo, se acreditava nisso. Nisso o quê? Que aquela pedra era pesada e que só muitas pessoas juntas poderiam removê-la. Jacó chega, encontra aqueles homens conversando e diz assim: como vocês estão? Tudo bem, eu estou procurando um homem chamado Labão. Vocês já ouviram falar sobre ele? Gente, quando Jacó faz essa pergunta, quem aparece no horizonte? Uma mulher chamada Raquel. A Bíblia diz que aqueles homens olham para Jacó e dizem: quem? Labão? Olha quem vem chegando ali, Raquel, a filha dele. A primeira característica desta mulher aparece neste diálogo. Perguntaram pelo pai, apontaram para a filha. A filha representava o pai. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida enquanto eu introduzo esta mensagem. Todas as vezes que alguém perguntar pelo pai, terá uma referência em você. E todas as vezes que você aparecer em um cenário, alguém perceberá que você representa o seu pai. Nós não somos um símbolo sexual, nós não somos um símbolo de consumismo, nós não somos um símbolo de desistência, nós não somos um símbolo de fracasso. Quem olha na nossa direção vê o pai em nós. Quando Jacó olhou aquela mulher, pastora, bonita, à frente do seu tempo, pai rico, mas ela não é acomodada, ela sai para cuidar das ovelhas do pai. Ela não vive do que o pai tem, ela vive para o que o pai tem. Eu vou repetir, ela não vive que o Pai tem, ela vive para aquilo que o Pai tem. Jacó olhou para aquela menina, olhou para o poço, olhou para ela, olhou para o poço, e a vida inteira as pessoas diziam o que sobre aquela pedra? Não dá para tirá-la sozinho. Só que a menina que está chegando ali, ela tem uma atribuição que nós mulheres precisamos desenvolver. Ela é motivacional. Ela é entusiasta. Ela é alguém que só a presença dela é capaz de mover alguém a fazer o que não era capaz de fazer até a sua chegada. Que tipo de mulher é você? Qual a placa invisível que você carrega? Sua placa invisível diz, tudo é difícil. Ou sua placa invisível diz, tudo é possível. Aleluia. Você será uma esposa que vai emitir essa mensagem para o seu marido. É possível. Você será uma mãe que vai emitir essa mensagem aos seus filhos. É possível. Você será uma líder que vai emitir essa mensagem aos seus liderados. É possível. Tem gente que quando chega na nossa vida já chega com a placa da impossibilidade. Mas tem gente que chega na nossa vida com a placa do milagre, dizendo é possível. A tradição dizia, ninguém pode. Ninguém pode até alguém descobrir que pode. Não dá até alguém provar que dá. Você não entendeu, mas eu vou te explicar. Vão dizer para você, muitas vezes, nem tente fazer, porque isso não dá certo. Não dá certo porque ninguém tentou. Eu vou e vai dar certo. Nessa hora ninguém vem em culto. Essa hora vai ter culto e as pessoas vão vir. Dia de sábado ninguém sai de casa. Dia de sábado vai ter um evento e as pessoas vão sair de casa. Você não pode ser bloqueado pela impossibilidade do outro. Não é porque ele não conseguiu que você não vai conseguir. Alguém disse, precisa de 10 pastores, 20 pastores, 30 pastores. Mas Jacó diz, eu vou sozinho, porque quem está chegando aí, está me emitindo um sinal de que eu posso adentrar o impossível. Segure na mão desta menina de Deus que está do seu lado e diga a ela, impossível é só uma palavra. Oh glória, oh glória, oh glória, impossível é só uma palavra. Como Jacó não sabia que era impossível, não foi impossível para ele. Você entende isso? Como Jacó não sabia que era impossível, não foi impossível para ele. Pegou a pedra e vup, tirou do poço. Deu água para todo o rebanho de Raquel. E então apresentou-se, dizendo ser seu parente, e beijou-a. É a primeira vez que a Bíblia vai registrar o beijo entre um homem e uma mulher. Se você quiser, faça um sinalzinho na sua Bíblia, uma setinha. Primeiro beijo da Bíblia. Os românticos vão gostar disso. Primeiro beijo da Bíblia. Só que o primeiro beijo da Bíblia foi precedido de serviço. Primeiro Jacó serviu a Raquel e depois Jacó beijou a Raquel. Desconfie de pessoas que gostam de beijos, mas fogem de servir. Amor não se prova com coraçãozinho. Amor não se prova com miga, sua linda, sua fofa. Amor se prova com a disposição de servir. Inclusive, existem pessoas que nunca vão nos beijar, porque não é da natureza delas. Tem gente que é ruim de beijo. Você vai abraçar, beijar, ela fica durinha ali. Você diz, meu Deus, que irmã estranha. Mas quando você precisar, nos momentos mais desafiadores da sua vida, você vai encontrar alguém que é capaz de rolar a pedra de um poço e tirar água para você beber. Relacionamento não é feito de beijo. Relacionamento é feito de abnegação, renúncia, serviço. Apaixonou. Apaixonou porque ela era linda. Apaixonou porque ela era inteligente. Apaixonou porque ela era motivacional. Apaixonou-se porque ela era à frente do seu tempo. Apaixonou-se porque ela representava seu pai. Apaixonou-se porque serviu antes de beijar. E quando chegou na casa de Labão, trabalhou um mês de graça. E depois de um mês, Labão disse: vamos sentar, vamos negociar. O que você quer para trabalhar para mim? Quero a mão de Raquel. Trabalho por ela 7 anos. Ele começa a trabalhar por essa mulher e a Bíblia diz que parece pouco, de tanto que ele a ama. Reclama do serviço quem não envolve amor nele. Tudo eu, nessa igreja só tem eu, está lhe faltando amor. Porque quando você começar a amar, você vai dizer: só isso para eu fazer? O amor gera em nós uma capacidade de trabalho que nem nós sabemos que possuímos. Quando as mulheres foram ungir o corpo de Jesus e o corpo estava desaparecido, elas não sabiam que era a ressurreição. Elas disseram: onde ele está, nós vamos buscá-lo. Uma mulher não pode carregar sozinha o corpo de um homem morto, mas quando eu amo, eu recebo forças que nem tenho para realizar as tarefas que ele quer que eu realize. Passaram-se 7 anos. Quem está comigo, diga aleluia. Eu não sei se alguém aqui namorou 7 anos. Eu não namorei 7 anos. Mas quem namorou e noivou aqui 1 ano, 2, 7, 4, 8, sabe perfeitamente a expectativa que isso gera. O acordo era claro. Estou trabalhando 7 anos para casar com... Então Raquel sabia que no final de 7 anos, quem ia casar era ela. Pelo amor de Deus, não pense que Raquel fazia parte do plano sórdido de Labão de escravizar Jacó por 14 anos. Claro que não. Raquel amava Jacó. Chegou o dia do casamento. Os vizinhos convidados. A roupa preparada. O banquete pronto. E Raquel está pensando: hoje eu vou realizar o sonho da minha vida. É expectativa. Qual mulher aqui não teve ou tem expectativas? Esse é o emprego que eu sempre sonhei. Esse é o homem que eu escolhi. Essa é a casa que eu queria. Esse é o negócio que eu desejei abrir. Essa é a viagem dos meus sonhos. É o diploma que eu sonhei a vida inteira. Agora eu vou adentrar o mercado de trabalho. Nós trabalhamos com expectativas e isso é bom. O salmista disse: se nós não crermos que veremos os bens do Senhor na terra dos viventes, nós vamos morrer. Quem não tem expectativa morre. Só que quando chega na hora do casamento, eu acredito que Raquel ficou sabendo no quarto de solteira, na hora de colocar o vestido para se casar, na hora de se apresentar aos convidados, quando Raquel pensa que é a festa de sua vida, alguém lhe avisa: você não vai entrar, Raquel. Seu pai vai colocar sua irmã no seu lugar. Eu falei de expectativas, agora eu falo de decepção. Deus me disse: pregue essa palavra esta noite. Não foi fácil viver o que você viveu. Não foi fácil acreditar e decepcionar-se. Não foi fácil pensar: é o meu dia, é a minha vez, é a minha hora, é o meu casamento, é o meu filho, é a minha família, é o meu ministério, é o meu amigo, é o que eu sonhei e de repente, pá. Raquel era bonita, Raquel era inteligente, à frente do seu tempo, representava o seu pai, motivacional, mas a decepção rasgou Raquel ao meio. Ela viu a irmã usando uma roupa que era dela, ela viu a irmã participando de uma festa que era dela, ela viu a irmã deitando-se maritalmente com o homem que ela esperou 7 anos na frente dela. Não, não pense que no mundo antigo as pessoas não tinham sentimentos, elas tinham os mesmos sentimentos que nós temos. Mulheres são mulheres em qualquer momento no mundo e na história. Doeu. Nós temos uma facilidade de minimizar quando a dor não é nossa. Está chorando por causa de um carro? É o carro que ela sonhou. Está chorando por causa daquele feio? Era o feio dela. Não minimize a dor de alguém. Quando Jacó descobre que se deitou com Lia, no dia seguinte ele corre a Labão e diz: o que você fez comigo? Labão diz: na nossa cultura é assim. Mentira! Não existe cultura onde as pessoas sejam obrigadas a mentir às outras. Ele disse: eu quero é Raquel. Labão disse: trabalha mais 7 anos, mas espera uma semana. A semana de Lia terminar para você casar com Raquel. Raquel teve que esperar uma semana a lua de mel da irmã acabar para ela poder se casar com o homem com quem ela sonhou 7 anos. A Raquel que vai entrar nesse casamento não é a bonita, não é a inteligente, não é a motivacional, não é a motivadora, não é a entusiasta, não é a frente do seu tempo, não é a mulher que representa seu pai. A Raquel que vai entrar nesse casamento é alguém que está deteriorada pela dor da decepção. Existem mulheres que chegaram aqui esta noite que já não se reconhecem mais. Depois das últimas pancadas, você olha para as fotos e você nem parece você. Você não canta como cantava, você não ora como orava, o seu sorriso mudou, a sua gargalhada mudou, você não tem mais prazer nas mesmas coisas, você está perdendo a beleza que você teve um dia, e o caminho é só de declínio. Para a tristeza de Raquel, sua irmã Lia começa a conceber filhos e Raquel não consegue gerar. Ela não está bem com a irmã, ela não está bem com o pai, mas ela ainda tem alguém em sua vida relevante, importante, que a ama e vai trabalhar 14 anos por ela. Quem? Jacó. Só que quando nós nos afundamos num nível de decepção, de angústia muito grande, acontece algo conosco que não deveria acontecer, nós começamos a quebrar pontes. Tem alguém me ouvindo? Diga aleluia. Está ruim com o pai, está ruim com a irmã, mas ainda tem Jacó. E agora ela vai brigar com quem? Jacó. Dependendo do nível de decepção que a gente sofre, a gente não perde só quem a gente perdeu, a gente começa a despedir quem ficou. É como se não valesse mais a pena. Ela chama Jacó um dia. E cheia de ciúmes de Lia, o capítulo 30, versículo 1 diz que ela está com ciúmes da irmã. E a melhor tradução diria que ela está com inveja da irmã. Ela olha para Jacó e diz: dá-me filhos, senão eu morro. Jacó poderia dar filhos a Raquel? Estava sobre o poder de Jacó dar filhos a Raquel? Olhe para mim, porque eu tenho uma palavra de Deus para você e eu vou lhe entregar nesta noite. Não exija das pessoas o que elas não podem fazer, celebre o que elas podem fazer. O tempo que a gente gasta cobrando de alguém o que ele não é capaz de produzir, nós perdemos a bênção da comunhão com aquilo que a pessoa pode produzir. Existem pessoas que são devagar e vão ser devagar a vida inteira. Existem pessoas que falam um pouco mais e elas vão falar um pouco mais a vida inteira. Existem pessoas que nós nomeamos de chatas, porque elas têm umas coisinhas e elas vão ter essas coisinhas a vida inteira. Tem gente que joga toalha molhada na cama e vai jogar toalha molhada na cama a vida inteira. se é que você me entende. Agora, ou eu usufruo do melhor que a pessoa tem e celebro isso, ou eu vou perder o que a pessoa é. Eu não quero de você o que você não é. Eu não quero de você o que você não tem. Deus está me dizendo esta noite: aprenda a celebrar o melhor do que alguém é. Segure na mão desta pessoa que está do seu lado e diga a ela: eu celebro o melhor que você tem. Eu celebro o melhor que você tem. Existem mulheres líderes aqui esta noite, existem mulheres líderes. Se existam, façam assim que eu quero falar com vocês. Aprenda a celebrar o melhor que as suas lideradas têm. Tem gente que nunca vai chegar cedo, vai ser atrasado a vida inteira. Tem gente que nunca vai ser animado, vai ser devagar a vida inteira. Mas Deus está dizendo: eu te levantei para ressaltar o melhor das pessoas. Celebre o melhor que elas têm. Por que nós colocamos as crianças e adolescentes em aula de reforço para as matérias em que elas são ruins e não investimos em cursos naquilo em que elas são boas? Nós estamos sempre de olho naquilo que o outro não é, quando deveríamos potencializar aquilo que ele é. O seu filho não precisa de investimento só na área que ele é deficiente, ele precisa de investimento na área em que ele é potente. Quando o Espírito Santo olha para mim, ele não lança luz sobre o que eu não sou, ele lança a luz sobre o que ele sabe que eu serei. O que que Jacó tem para dar para Raquel? Amor, ele a ama mais do que a Lia. O que que Jacó tem para dar a Raquel? Trabalho. Ele está trabalhando 14 anos por ela. E o que ela quer dele? Filhos. O que ele não tem capacidade de gerar não está nele, não é atribuição dele. Não cobre dos outros um milagre que só Deus pode fazer. Ele olhou para ela e disse: Raquel, eu acaso estou no lugar de Deus que te impediu de frutificar? Jacó está desvendando mais uma característica desta nova Raquel. Esta nova Raquel decepcionada quer dos outros o que eles não podem dar. Mas na verdade, esta nova Raquel não tem só desajustes no seu relacionamento com pessoas. Ela tem desajustes no seu relacionamento com Deus. Toda queixa do homem é contra Deus. Eu vou repetir isso. Toda queixa do homem é contra Deus. Quando você reclama no trânsito, quem recebe essa murmuração é Deus. Quando você reclama da liderança que Deus constituiu sobre a igreja, quem recebe essa queixa é Deus. Quando você reclama da casa que você mora, você está dizendo indiretamente: Deus, tu deverias ter me dado uma casa melhor. Quando você reclama dos teus filhos, essa reclamação é contra Deus. Deus, não eram esses filhos que eu gostaria de ter. Toda adoração e gratidão é Deus quem recebe. E toda murmuração é contra Deus que é emitida. Raquel agora está brigada com o pai, com a irmã, arranhada com Jacó e com Deus. E ela vai continuar descendo. Quando ela percebe que não pode ter filhos, ela chama uma serva chamada Bila e diz: Bila, deita-te com Jacó para ter filhos no meu lugar. Bila se deita com Jacó e gera um filho. Quando esse filho nasce, ela diz: olha, esse meu filho é uma resposta de Deus. Eu vou chamá-lo de Dan, porque Deus julgou a minha causa. Agora Bila deita com Jacó de novo e tem outro filho. E Raquel diz: agora eu vou chamá-lo de Naftali, porque eu lutei as guerras de Deus contra a minha irmã e venci. Guerras de quem? Não coloque o nome de Deus nas guerras que não são dele. Essa cisma que a gente tem com pessoas, esses problemas que a gente tem de se arranhar com alguém, isso não tem nada com Deus. Quem tem mais de um filho aqui, levante a mão, mais de um filho. Você costuma tomar partido em problemas entre filhos? A não ser que seja uma grave injustiça? Não pense que Deus assume as nossas picuinhas. Não pense que Deus briga com outro filho por nossa causa. Não pense que Deus está assumindo as guerras que não são dele. Raquel está equivocada e eu vou agora traçar de novo o caminho. Ela brigou com o pai, ou pelo menos se magoou. Ela se magoou com a irmã, ela se magoou com Jacó. Ela quer de Jacó o que Jacó não tem para dar. Ela está se queixando contra Deus. Ela agora está dizendo que as guerras dela são guerras de Deus. E ela vai descer no mais profundo. Um dia ela está do lado de fora de casa. E o seu sobrinho Rubem, o primeiro filho de Jacó com Lia, vem chegando do campo trazendo algumas ervas nas mãos. Essas ervas são da família da batata. O nome delas são mandrágoras. E ele vem trazendo do campo mandrágoras. Crianças gostam de fazer isso. Gostam de trazer uma florzinha quando saem. Catar um negocinho no chão e trazer para a mãe uma frutinha. Isso é normal. Quando ela olha as mandrágoras, ela diz: Rubem, dá essas mandrágoras para mim. Por que que ela está pedindo as mandrágoras? Porque no mundo antigo acreditava-se que as mandrágoras eram fertilizantes e afrodisíacas. Ela acreditava que se ela comesse aquela frutinha, ela ia gerar. O nome disso é superstição. Raquel agora está num dos últimos passos do declínio da sua vida. Que passo é esse? Ela está com a sua fé equivocada. Ela está achando que coisas vão solucionar aquilo que só Deus pode solucionar. Ela está apelando para superstições. Eu imagino que eu estou falando a mulheres que jamais fariam isso. Eu imagino que eu estou falando para mulheres que jamais fariam uma simpatia, que jamais fariam feitiço, que jamais jogariam uma aguinha para trás, uma aguinha para frente, jamais. Mas eu estou falando para mulheres que no momento de desespero procuram coisas que possam substituir o milagre que você espera. Já que Deus não fez o que eu esperava, já que Deus não resolve as coisas que eu quero, então deixa que eu vou fazer do meu jeito. Algumas entram num shopping com um cartão de crédito e dizem: já que Deus não me alegra, eu me alegro sozinha. E fazem uma dívida maior do que podem suportar. Outras investem em programas, em TV, em filmes, em internet, dizendo: se Deus não salva esse casamento, eu salvo do meu jeito. Outras se submetem a tratamentos de beleza que podem lhe custar a vida, em lugares insalubres, com profissionais irresponsáveis, porque já que Deus não faz, eu pego essas mandrágoras e resolvo. E eu venho liberar uma palavra para você. O milagre que Raquel espera não virá das ervas. O milagre que Raquel espera não virá do consumismo. O milagre que Raquel espera não virá dos tratamentos estéticos. O milagre que Raquel espera está nas mãos de Deus. Levante sua mão, porque eu vou liberar uma palavra para você. Haverá milagre na sua casa. Não ceda às mandrágoras. Lia olha para Raquel e diz: você, preste atenção no drama que Raquel está vivendo, você me tomou o marido, agora quer me tomar o filho também, pedindo a ele as mandrágoras. Olha o que Lia está dizendo para Raquel: você me tomou o marido. Quem esperou 7 anos, gente, para casar? Quem era a noiva do dia? Sabe qual é a pior parte em algumas decepções? É ainda ter que aturar o cinismo de quem nos feriu e finge que não fez nada. o cinismo. Tá bom que Lia era rejeitada, mas ela sabia que Raquel tinha esperado 7 anos para casar. Raquel agora desce o último nível e diz assim: ah, me dá as mandrágoras do seu filho e eu alugo você, alugo Jacó para você. Você pode ficar com ele essa noite. Jacó não é um produto. Mas Raquel, no último nível que a decepção a levou, começa a manipular pessoas como se fossem coisas. Nós não somos donas das pessoas. Não é possível que seu marido tenha que escovar o dente no posto de gasolina para você não descobrir que ele comeu um pouquinho na casa da mãe dele. Não é possível que sua filha tenha que visitar a sogra escondida, porque senão você manda um áudio pelo zap: foi lá e não veio aqui. Nós não somos donos das pessoas. Nós não podemos alugar pessoas, vender pessoas, aprisionar pessoas. As mandrágoras deram certo? Não. A manipulação de Raquel deu certo? Não. Ter inveja da irmã deu certo? Não. Chamar suas guerras de Deus deu certo? Não. O que que aconteceu no texto? Raquel sumiu. Desaparecer um pouco não é de tudo ruim. Enquanto você está aqui esta noite, os holofotes podem não estar em cima de você, mas Deus está agindo dentro de você. Pegue na mão dessa menina que está do seu lado e diga a ela: Deus te escondeu aqui esta noite. Deus te escondeu aqui esta noite. Eu quero que você preste atenção nesse texto, para você não perder o que eu vim ministrar aqui esta noite. Raquel desapareceu no versículo de número 17. No versículo de número 17, já não se vê mais Raquel. Lia tem o 5º filho e Raquel não aparece. Lia tem o 6º filho e Raquel não aparece. Lia tem 6 filhos e Raquel não aparece mais. Lia agora tem uma filha chamada Diná e Raquel não aparece mais. Não adianta a gente ficar de pé morto por dentro. Tem horas que a gente precisa deixar Deus dizer: vem. E depois de alguns versículos desaparecida, depois de sua irmã gerar 6 filhos e 1 filha, o versículo 22 joga um raio de luz sobre aquela menina que era tão bela e ficou feia, sobre aquela menina que era motivadora e se tornou vingativa, sobre aquela menina que era especial e se tornou invejosa. O versículo 22 aparece dizendo: lembrou-se Deus de Raquel e a ouviu. Agora eu lhe faço uma pergunta, e só as mulheres inteligentes vão saber responder. Se Deus ouviu a Raquel, é porque Raquel estava orando. Enquanto estão dizendo: sumiu. Enquanto estão dizendo: desistiu. Enquanto estão dizendo: desapareceu. Enquanto estão dizendo: tá lá, tá lá, tá lá, nunca mais vi nenhuma fotinha dela, não se preocupe, Raquel não sumiu porque entrou em depressão. Em depressão ela estava talvez em outro momento, quando agiu da maneira que agiu. Raquel não desapareceu porque é desistente. Raquel desapareceu porque ela percebeu que inveja não resolve, competição não resolve, vingança não resolve, simpatia não resolve, consumismo não resolve, pornografia não resolve, mas oração resolve tudo. Oração resolve tudo. Olebaraba, xuri, canta labaraia. Pergunte o nome dessa menina que está do seu lado, se você não sabe, pegue nas mãos dela, e dizendo o nome dela, você vai dizer: e lembrou-se Deus de... E lembrou-se Deus de... Grite o nome dela: e lembrou-se Deus de... E lembrou-se Deus de... E lembrou-se Deus de... E lembrou-se Deus de... Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida, Marcela, Ana, Cristina, Paula. A sua história não vai terminar no quarto escuro. Deus está se lembrando de você. Sai dessa disputa. Saia dessa disputa. Saia dessa competição. Quem compra mais, quem fala mais, quem tem mais, quem posta mais. Sai dessa disputa. Sai dessa disputa. Quem se defende mais, quem passa mais tempo com fulano, quem passa... Deixa quem quiser correr sozinho. Eu tô saindo da disputa. Rebacaxu, rebaraia. Saiu da disputa. E lembrou-se Deus de Raquel. Enquanto você sente inveja, Deus não age. Enquanto você tem sentimentos de vingança, Deus não age. Enquanto você apela para simpatia ou para qualquer tipo de distorção, Deus não age. Enquanto você manipula pessoas querendo mandar descarregar sua ira sobre elas, Deus não age. Enquanto você cobra dos outros o que eles não são capazes de fazer, Deus não age. Enquanto você quebra pontes de relacionamentos, Deus não age. Mas quando você se retira e começa a orar, Deus age. Preste atenção. Lembrou-se Deus de Raquel. Ouviu-a e fez, e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus tirou o meu vexame, ou Deus tirou a minha vergonha. No 3, diga após mim: Deus tirou a minha vergonha. Vamos lá? 1, 2, 3.
Deus tirou a minha vergonha.
Deus tirou. Deus. Vai haver uma limpeza em Raquel. Vai haver uma limpeza em Raquel. Enquanto nós estamos aqui, Deus está tirando coisas de nós. Deus está tirando sentimentos de nós. Deus está tirando lembranças de nós. Deus está tirando mágoas de nós. Deus está tirando. E aí, quando Deus tira, ela gera. E quando ela gera, ela chama o filho de José. E José é um apelo dizendo: Deus, me dê outro filho. Ou ainda, na melhor tradução: Deus, me acrescente. Você precisa entender isso. Deus não acrescenta nada sobre a vergonha. Deus não acrescenta nada sobre a inveja. Deus não acrescenta nada sobre as superstições. Deus não acrescenta nada sobre as manipulações. Primeiro Deus limpa, tira. E agora Deus vem e acrescenta. Posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Esse primeiro semestre de 2019 está sendo de limpeza. Só quem pode receber, porque eu não estou entregando isso é para todo mundo, não, é para algumas pessoas. Segundo semestre, se prepare, Deus vai começar a acrescentar. Pessoas estão saindo para novas pessoas chegarem. Sentimentos estão sumindo para novos sentimentos chegarem. Projetos velhos estão sendo rasgados para novos projetos chegarem. Sentimentos que lhe aprisionaram estão desaparecendo. E sentimentos que você nunca viveu estão chegando para a tua vida. que se deitou com a mulher do próprio pai? Quem são os seus irmãos Simeão e Levi? Aqueles que adentraram e feriram os homens de Siquém, envergonhando Jacó. Quem é José? Ah, você não está entendendo? Deixa quem quiser correr para lá, deixa quem quiser competir sozinho, deixa quem quiser exibir prêmio por sua própria conta. Você não tem pressa de gerar, você está no tempo de Deus. Você não tem pressa de fazer aparecer nada, você está no tempo de Deus. Você não tem que provar nada para ninguém, Raquel! Rebaraba, churi, cantalabaraia! Num tempo onde os números são avassaladores, num tempo onde tudo se calcula, quem tem mais, quem tem mais, quem tem mais, quem tem mais, o Espírito de Deus me traz aqui para lhe dizer: não é quem tem mais, é quem tem o maior. Você vai gerar José. É possível recuperar a beleza perdida. É possível recuperar as características perdidas. É possível, é possível. Eu recebi um dia uma palavra profética de uma mulher de Deus e eu acho que é a primeira vez que eu compartilho isso em dizer a vocês. Eu já contei isso, mas não em dizer a vocês. Eu quero dividir essa palavra profética. Um dia, uma mulher de Deus me disse: Deus vai colocar você no seu modelo original. E eu quero compartilhar essa palavra profética com você. Raquel vai voltar a ser Raquel. Deus vai te levar ao teu modelo original, a tua voz original, o teu sorriso original, o teu brilho original, as tuas lágrimas originais, o teu jeitinho original. A decepção distorceu a sua imagem, a decepção distorceu a sua figura, a decepção distorceu os seus sentimentos, mas Deus está dizendo: eu recolhi Raquel e fiz ela voltar sem vergonha e acrescentada, sem vexame e acrescentada. Eu estou te envolvendo na minha asa nessa conferência e eu vou te apresentar daqui uns meses, eu vou te apresentar daqui algumas semanas com a vergonha retirada e com José acrescentado. Dá um salto dessa cadeira, fica de pé, aleluia. Oh, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu quero muito que você abrace essa mulher que está do seu lado agora e comece a orar com ela. Qual é o nome dela? Essa hora você já sabe, né? Você vai dizer a ela assim: olha, Raquel vai voltar a ser Raquel. Xorebaraba carabaxereba candalassai. Riandarabaxiri cantalabas. Não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Aleluia, reba cantuide, rebalaia. Eu não vou me tornar vingativa, eu não vou me tornar manipuladora, eu não vou me tornar invejosa, eu não vou desfocar minha fé, eu não vou ceder às simpatias. Você não vai se envolver com adultério, você não vai se envolver com a pornografia, você não vai se envolver com feitiçaria, você vai continuar com a tua fé focada. Oh, tem um novo tempo chegando. Rebaraba xelebalaia. Tem um novo tempo chegando. Recanta labaxurianda. Tem um novo tempo chegando. Recanta labaia. Estou vendo Deus agindo aqui. Estou vendo Deus agindo aqui. Estou vendo Deus agindo. Recanta labaxurianda labas. Remanta labaxurianda labas. Uide calablas. Deus está ungindo as suas mãos, minha amada. Ungindo as suas mãos para curar pessoas. Deus está ungindo as suas mãos para curar pessoas. Deus está colocando óleo na sua mão, esse óleo está escorrendo. E pessoas vão ser curadas através da sua intercessão. Não terminou porque nem começou. Há uma estrada. Rebai a Súria. E há óleo nas suas mãos. Oh, vai orando, igreja. Rebarasi canto rebalasu e deplovasnai. Orecanta labaxele mantaravassurianda labas. Deus, eu estou orando por essas mulheres agora. Senhor, eu estou orando com essas mulheres agora. Oh, Deus, nenhuma decepção, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nada. Pode impedir o que o Senhor tem com elas. Esse é o tempo, Senhor, de que a vergonha seja retirada. E o melhor fruto nasça. Eu estou crendo nisso, Senhor. No nome de Jesus. Amém.